Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Bem-vindo aos Usanças mais uma vez, desta vez para lhe falar de algo que é comum a todos nós, que são as festas, a nossa passagem pelas nossas freguesias, o gosto que temos em trajar, etc. Mas de nada melhor do que esperar para assistir à nossa conversa com Rosa Freitas, uma miadelense de Gema e que, nestas alturas, não tem mãos a medir no que respeita à participação, à colaboração, enfim. É uma pessoa multifacetada que está sempre onde nós queremos. Bom dia, Rosa. É um prazer tê-la aqui. Espero que já esteja a preparar-se para as nossas festas, mas estas festas de que eu estou a falar são as festas da Miadela, as festas da nossa terra. Como costuma vivê-las, para além daquela participação toda em casa, como é que faz? Recebe amigos, família?
Antes recebia bastantes amigos, neste momento não, porque o meu tempo é todo tomado para as festas, de organizar o cortejo.
Sim.
Eu levo sempre um carro, portanto o tempo já é pouco.
Claro, portanto não dá para grandes coisas.
As pessoas,
não é?
Já sabem que nesse dia não me,
sim,
vão incomodar.
É tremendo realmente, porque nem que queiramos, há ali um absorver do tempo que não nos dá para nada. Realmente, e não dá para estarmos com as chamadas mordomias, não é? Que não tem nada a ver. Festas da Miadela. Hoje, olhando para trás, repara que as festas da Miadela não têm nada a ver com as festas da sua juventude, por exemplo, da juventude mais jovenzinha. Deixe-me só fazer-lhe uma pergunta, a ver se isto coincide com um panorama que me foi transmitido. Antigamente, perto do Café Central, hoje, Café Central, havia um homem que fazia girar uma roda, que tinha uns cestos e que as pessoas usufruíam quase tipo as ditas cestinhas em que as pessoas andavam nas festas. Lembra-se disso?
Lembro-me.
Aí eram as festas da Miadela, os divertimentos
eram mesmo que havia aquele que hoje é o café.
Sim.
Que não existia.
Pois não, aquilo era um terreno por
era
ali
um terreno,
baixo, não é?
Existia uma... a tia Helena, que vendia os frutos que a gente ia comprar, os daliças,
e um carpinteiro
também existia aí.
E depois na festa da Miadela só havia esse divertimento, não?
Não havia muito, pouco, não é? Muito pouco. Havia sempre o senhor que vinha tirar as fotografias à laminuta, que era
muito
aí
bem.
Que nós tirávamos, senão não havia fotografias para ninguém, e a gente trajava para ir tirar a fotografia à laminuta.
Que engraçado. Ainda se lembra da foto Luzarte?
Lembra?
Estamos a falar do Pai do Joca.
Do Pai do Joca.
Por exemplo, que tinha o estúdio dele junto à igreja, na casa dele, numa sala com uma cortina. Lembro-me perfeitamente, porque eu andava na escola com uma das filhas, que já não vejo há muitos anos, e depois andei com outra também. E essas memórias vieram-me à ideia há dias. Depois a festa fazia-se da igreja para o adro e do adro cá para baixo, mais nada,
para baixo,
não é?
Porque eu ainda me lembro do folclore ser dançado na escola, naquela agora onde tem a relva,
conhece
ali um palco e era ali que se dançava. Os grupos, ainda me lembro, das Labradeiras de Carriço ia dançar à Miadela. E nós dançávamos ali, naquele espaço.
Sim, não no festival, mas noutra
no
situação.
Festival, ainda me lembro do festival.
O festival foi sempre lá embaixo e na Quinta do Amiel.
Mas houve uma altura que eu lembro-me que foi. Que
provavelmente
foi
seria um
ou a participação
ou
das festas.
Coisa.
Ou
sim,
assim.
Sim, sim, sim.
Era tudo ali baseado perto da igreja.
Exatamente. Estamos a falar que falámos há dias de que as festas levaram uma volta enorme em 1957, quando o coronel Gonçalves Pires tomou conta da comissão de festas, reuniu homens de todos os quadrantes e de todos os credos, políticos e religiosos, e fez realmente uma comissão de festas coesa, que hoje em tempos de liberdade provavelmente não será tão fácil. Curioso, não é? A vida é curiosa. No entanto, essa comissão de festas durou até 1973, salvo erro. O coronel morreu em 70, sim. E depois o senhor Lima, da fábrica dos chocolates.
O chocolateiro, como a gente lhe chamava.
Exatamente. Que foi uma pessoa que pegou na comissão de festas, ainda aguentou 2 anos, penso eu, à frente da comissão de festas, pois claro, era o cansaço, era a idade, era tudo junto, e a falta de apoios como a minha dela e outras tiveram durante anos a viver daquilo que realmente conseguiam recolher. O traje à vienesa, diga-me, assiste a grandes transformações? Não há transformação nenhuma. Acha que há um saudosismo muito grande, que temos de buscar o fato de há 500 anos atrás? Isto é um exagero, não é?
É um exagero. Não, eu até não vou me tão longe. Eles dizem que é o fato de 1900. E eu acho que as pessoas não deviam de ir por aí, porque em 1900 as pessoas usavam o que tinham em casa, não era um traje para ir à festa. Porque, por exemplo, o grupo das Labradeiras, do qual eu ainda hoje lá estou, nasceu em 34. Sim. E eu olho para as fotografias e eu vejo aquelas senhoras todas trajadas, meninas, com as saias, com o fato à labradeira tal qual como devia ser hoje.
Sim.
E não é. Hoje levou, não sei, eu acho que estamos a cair.
Mesmo, confesso, quem sou eu para estar a pôr em causa, não gosto de ver na minha dela o lenço amarelo no peito.
E eu tenho na minha casa um lenço, não é amarelo, é branco, é creme. Que já era da minha avó.
Exato, mas o lenço, o instituído na minha nela, porque isto era instituído, quer pois, queiramos, quer não, não é?
Sim.
Era o lenço vermelho na cabeça, o lenço vermelho no peito.
No peito.
Sempre conheci assim, já conversei com pessoas muito idosas que diziam que nunca usaram um lenço claro.
Nunca. Eu tenho na minha casa, por sinal.
Exatamente,
lindo.
Provavelmente ela
muito
não lindo. O teria usado com o traje.
Eu vejo nos caneiros vienenses esse lenço.
Sim.
Beijo.
Claro, a gente vê aí muitas fotografias, muitas coisas.
Sim.
O que não quer dizer que fosse adotado pela maioria, não é? E nesta questão, o traje começou a ser catalogado por aquelas peças.
Pelas peças. O que hoje acontece, por exemplo, já nem é o amarelo, já parece laranja.
É, já parece laranja.
Já
também.
Parece laranja, portanto, tudo isso nos deixa assim olhar para aquilo e pensar que não está certo.
Com certeza que as mulheres poderiam usar ou deveriam usar aquilo que muito mais lhes interessasse e de que
sim.
mais gostassem. Por esse prisma, concordo.
Tudo bem.
Agora, que seja o estipulado,
não.
Provavelmente não. A minha avó, há um quadro dela, uma fotografia dela no Museu de Trás, de 1918, que curiosamente está grávida da minha mãe, e que ela está com um fato à labradeira. Exatamente com as cores tradicionais, com aquelas ditas adotadas, não é? E que não há ali alguma alteração na cor. Porque as mulheres eram muito sóbrias também, é. Gostavam de combinar e de não estar aquém nem depois das outras, de estar iguais.
Iguais. E,
não é?
E portanto, eu nasci com o fato à labradeira. Eu digo à labradeira, eu hoje gosto de dizer à labradeira,
sim,
feita as mãos das bordadeiras, que saem os bordados,
exatamente.
A tecelagem,
sim,
e o fiar. Foi até das mulheres do campo, das habilidosas. E hoje vejo, põem aquilo de lado, sinto tristeza.
Ora bem, se bem entendo das suas palavras, está a querer dizer que hoje não foram as... Segundo se ouve, não foram as mulheres do campo que criaram o traje à vienesa.
Foram.
O que se ouve é que era de uma família abastada.
Sim.
De uma casa rica, não sei de onde, quando o povo não é nada disso, não é?
Pois, porque em todas as casas dos labradores havia um tiário.
Claro, obrigatoriamente.
Obrigatoriamente,
porque na
minha casa
também
havia. Por causa
das mantas e das passadeiras, não é? Principalmente também por causa disso.
E as mantas.
Sim, as mantas e as passadeiras.
Nós fomos cobertos com as mantas da cama. Portanto, na minha casa também houve sempre um tiário. E eu acho que era aí que nasciam as saias. Eu tenho a minha
claro,
saia
sim.
de quando era pequena de ir à missa com a minha irmã, que é mais nova do que eu, 2 anos. E elas já nos puseram uma barrinha bordada, quando
claro.
Nós éramos para ir à missa com uma bandalinha.
Uhum.
E hoje tira-se isso tudo.
Porque segundo parece, ao olharmos para trás, ou para hoje, aliás, chegamos à conclusão que há uma vontade de esquecer o que está para trás. Porquê?
Não sei, mas não devíamos.
É um passado digno.
Riquíssimo.
E de muito trabalho, coisa então, que se calhar hoje não se conseguiria, como esta gente toda conseguiu chegar até aqui, não
chegar
é?
Chegar até aqui.
Trazer estas coisas todas, viver alegremente, às vezes, não é?
Às vezes.
Não seria sempre. mas fazer da vida uma coisa agradável quando, no fundo, era difícil
era
viver,
difícil.
Vamos cá ver. As pessoas nunca tiveram tanto como têm hoje, nunca viveram tão bem como vivem hoje e não têm necessidade de esquecer as raízes, não
as
é verdade?
Raízes.
Porque essas raízes é que fizeram com que ela chegasse até aqui. Portanto, a memória é obrigatória manter,
é obrigatória
não é?
Mesmo.
Tem
é obrigatória. Olharmos
porque...
para trás.
Certo? É
olharmos
isso.
Para trás.
Não é para as coisas más, é para as boas.
Para as boas.
Porque isto são coisas boas.
São coisas
ter
boas.
Ter ultrapassado
mesmo.
Dificuldades, ter ultrapassado guerras, questões, etc. E falta de dinheiro até.
Falta de dinheiro.
Fez com que esta gente fizesse, criasse um império que afinal deixou para nós, não
pois.
É? Eu não tenho, estou farta de dizer isto e não tem qualquer sentido que eu digo, outro sentido. Eu dedico-me bastante à cultura popular, mas eu não tenho raízes do campo, não tenho nenhumas.
Nasci.
Mas eu vivi com os chamados caseiros, que eram pessoas amigas dos meus pais e com quem passei a minha infância e que aprendi imenso. Inclusive a estragar um tiar ou uma tecelagem, penso eu, que eu batia com pronto, com aquela parte com que se faz os batimentos para bater a lã ou os trapos. E ainda hoje me lembro do som que aquilo
que
tinha.
Aquilo tem.
Que era fantástico e as alfaias agrícolas também, que nos transmitem tantas coisas. E já agora também gostaria de dizer que a Ronda possui um património vasto, que esperamos a qualquer momento que alguém nos ofereça um espaço ou que nos diga como devemos resolver o problema, porque senão correrá o risco de ir tudo para o lixo.
Pois.
Porque não há onde guardar e são peças que ocupam bastante espaço e o espólio é bastante considerável. Portanto, fica aqui a chamada de atenção, se alguém nos estiver a ouvir e que saiba de um canto onde se possam amontoar, não é?
Mesmo coisas antigas em madeira, é preciso cuidar delas.
Claro, logicamente.
Portanto, tudo essas coisas precisam ter espaço.
Exatamente.
Desde as dobradoras, os
candeleiros. Elas estão guardadas, mas de um momento para o outro as pessoas precisam do espaço e não podemos continuar a tê-las ali, não é? E fora o que está na casa das pessoas que não nos entregam porque nós não podemos receber.
Não podem tê-las.
Não há hipótese de receber. Portanto, há todo este conjunto de histórico que faz falta pôr em uso para os vindouros que mais tarde ou mais cedo esquecerão de que a broa era feita num forno, em casa.
Amassada em casa e se levava
para o forno. E que o milho era moído no moinho.
No moinho.
Enfim, todas essas coisas são necessárias para se entender a vida tal como ela é e como chegou até aqui. E a minha dela já tinha processos mecanizados na questão da farinha. Tinha um moinho mecanizado já, de alto gabarito para a altura.
Que eu cheguei a ir lá muitas vezes.
Exatamente.
E depois a gente até pedia a farinha. Que era para fazer a broa,
para os potes.
E depois aquela
sopa.
Mais fininha que era para fazer
sopa.
As nossas papas.
As caldas de farinha,
papas,
não é?
Também. Papas de farinha.
E papas
que é o que
farinha.
Hoje se usa com boas farinhas, mas naquela altura não havia.
Pois,
era
exatamente.
A farinha.
O pó estava lá do leite de creme, pronto.
Pronto, leite de creme.
Exatamente.
Com aquela
farinha de milho mais fina.
Aquilo era tão bom.
Pois, exatamente.
E pouco açúcar, porque nos deitavam muito.
Não se podia, não é? Não se podia. Olha, por falar o nosso podia e não se deitava muito, lembrei-me agora que as moedas são um símbolo no ouro de Viana. Essas moedas, curiosamente, o povo usou-as sem serem libras. E a Rosa sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar.
É dos 20 reis.
Exatamente. E aquelas moedas que vinham do estrangeiro que se mandavam dourar.
Mandava dourar.
Para pôr ao peito, não é?
Que eu
e fazer pulseiras até.
Até pulseiras.
Teve uma
fase
que
eu cheguei a ter e tenho. Porque o meu irmão me trazia e eu mandava no grupo, só gosto de coisas, e eu mandava-as dourar. Estão lá bonitas.
E fazia
hoje
um
não
vistaço.
Porque eu gosto de ouro.
Sim,
mas,
sim.
Mas tenho-as.
Pois. E faz muito bem em ter, porque há muito ouro fictício. Que nós sabemos que circula em Viana nas festas.
Sim,
e pronto, é tudo ouro, mas enfim.
É ouro,
não é?
Mas a gente olha e sabe o que é ouro.
Claro, logicamente.
Ainda bem que muita gente não sabe o que é ouro.
Pois, e leva tudo pela mesma medida. Ou então não acredita em nada, que também há esses.
Mas também. Também às vezes
estão a dizer que é ouro e dizem não, é, não acredito.
Mas ele nota-se.
Não, mas é engraçado. E. Pronto, eu tenho daquelas coisas que quando ouço dizer não sei quantos quilos de ouro, mas por baixo vai muito que não é ouro. E muito
claro bem. Que não.
Agora diga-me uma coisa. A Rosa Borda Já fez bordados em veludo com vidrilho.
Com vidrilho.
Muito bem. O que me diz àqueles quilos de ouro? Vamos lá falar, por exemplo, das festas da agonia, os quilos de ouro que circulam no peito das mordomas e que tapam todos aqueles desenhos maravilhosos que estão nas casacas e que estão nos coletes. Que moral é esta para nós abolirmos um desenho fantástico?
Sim.
Que faz parte de todo o traje.
De todo o traje, que a gente perde ali muita hora a bordar aquilo.
E fica tudo tapado.
E fica tudo tapado. E que aquele ouro, eu acho que aquilo é um exagero. Nenhuma casa...
Tinha aquele ouro.
Tinha aquele ouro.
Nem as peças de tamanho que aparecem.
Isso para mim era...
uma casa em Viana que tinha.
Pronto.
Já sabemos, não é?
Pronto, mas isso...
Mas não era moeda corrente, não é?
Não. E toda a gente, mesmo que nós nascíamos, dávamos uma peça, mas era uma peça normal.
Os botõezinhos. Os botõezinhos de ouro, não era?
Os botões, e depois começávamos por as medalhas. Mesmo as custódias, não eram grandes custódias que mandam hoje
não,
aí?
Não. Eu nunca vi.
No meu ouro não existe
pois,
nada.
Exatamente.
Tenho... algum, mas não existe nada disso porque eu não gosto. Eu acho
até
que isso
porque...
nem devia desfilar aquelas peças.
Enorme,
eu chamo-lhes relicados de cabeceira da cama. Porque a primeira vez que eu vi um relicário daqueles foi numa divisaria de Viana, que hoje não existe, e ele me dizer: Rosa, estou a fazer uma peça muito bonita. E eu, ai, é? Então um dia de me mostrar, e ele ao mostrar-me o tal relicário, eu disse: isto é para eu pôr na minha cabeceira da cama. Eu, para mim, até hoje aquele é o relicário da cabeceira da cama. E não para pôr ao peito.
É, há uma tendência muito grande para a grandeza.
Para a grandeza.
Porque é o que aquilo simboliza, não é? As peças grandes de ouro. Primeiro, não são cómodas, perdendo é uma tristeza enorme, não é? Uma falta que se nota muito. E depois há outra coisa, poderia existir agora sim numa casa abastada.
Sim.
Aí sim, numa família rica. Agora o povo que vendia os ovos para comprar as contas.
Sabes de onde podia existir?
Não acredito.
Era numa casa que tivesse muitas filhas.
Sim, então, provavelmente.
E então aí todas tinham que ter o seu cordão, o colar de contas. E quando uma delas fosse na maldomia, então isso punha-se no peito.
Sim,
daquela que ia.
Sim.
Portanto, ela levaria mais um bocadinho de ouro, senão ninguém diga que tem aquela ouro. Porque...
Depois, isto visto pelo ponto de vista masculino, é engraçado que um dia ouvi um sujeito dizer que se um homem visse uma mulher com aquele ouro todo, já não casava com ela porque não tinha condições para a sustentar. Eu achei muita piada.
Não, ou queria casar com ela.
Claro, mas
também
não
pode ser,
porque
essa
seria uma pessoa habituada a uma vida já muito... Pronto, mais num estatuto mais alto
e
exigiria muito mais gastos.
E não ia ter as possibilidades de manter.
São piadas, claro, mas logicamente que as mulheres do Norte, principalmente as mulheres do Minho, sempre foram tidas como mulheres muito contidas nos gastos, muito, muito atentas à vida, e portanto não seria adequado, logicamente, comprarem peças grandes. Até porque o ouro tinha um fim, era valer numa altura em que fosse necessário. Logicamente que se fosse empenhada uma peça grande, as pessoas à partida estariam proibidas de a ter tão cedo, não
pois,
é?
Pois, portanto, porque não tinham
por
dinheiro
pequenas,
para
claro,
depois levantá-la.
Exatamente.
Porque isso aconteceu a muita gente.
Conheci-me. Exatamente.
Quando
muito
era,
ouro se perdeu assim.
Muito ouro se perdeu e muita gente serviu desse serviço.
Com certeza. Temos sempre os dois lados da moeda, não
temos,
é?
Temos.
Sempre os dois lados da moeda, temos infelizmente.
Os lados da moeda em que as pessoas iam lá pôr porque se serviam na hora da aflição.
Sim, sim.
E depois o que elas passavam para ter esse
para
dinheiro.
Para ter dinheiro para dar todos os meses, não era? Era por mês.
Tinham
de pagar os juros, não é?
Era na Caixa Geral de Depósitos. E quando aquilo passasse um prazo...
Era
ficavam sem ouro.
Pois.
Isso era muito duro.
Era recuperado.
Porque às vezes o ouro vinha de famílias.
Vinha e de o que acontece hoje com as casas que compram ouro?
Mas...
É a mesma coisa?
É.
E sabemos que o fim daquele ouro, à partida, é todo para derreter.
Para derreter.
Portanto, há peças que se vão derreter que nunca mais existirão,
que nunca mais
teremos oportunidade de as ver.
De as ver. De as ver.
O que é dramático.
Isso até é muito, muito mal.
É. No,
essas peças que às vezes são recuperadas nas ouribezarias não deviam ir para derreter.
Pois não. Mas a verdade é que quem compra também quer fazer dinheiro
pois,
do que compra.
Também lhe faz falta.
Também é necessário. Todas estas coisas têm a razão de ser, não é? Embora.
Agora não sei.
Se fosse de evitar, melhor ainda, não é?
Mas havia de ourivesarias que ficavam com essas peças.
Pois, e depois as vendeu. Ótimo. Ótimo.
Eu ainda comprei, não há muito tempo, uma peça que estava guardada desses tempos.
Pois, exatamente. Pois está claro. Mas é preciso ter uma vontade muito grande de guardar. Como é preciso também ter poder de investimento para essas coisas que muitas vezes atingem valores que são também um bocadinho exagerados. Não é? Portanto, quanto ao ouro estamos falados, as custódias querem-se não muito grandes.
Não muito grandes.
Do tamanho dos pedidos que se fazem.
Sim. Que já
chegam. Os corações também podemos deixá-los para Gondomar, que ficam lá muito bem. E se adquiríssemos a nossa nau, era capaz de ser muito interessante, porque esse é que é o símbolo de Viana. E aparece muito pouco em ouro, quase nada.
Quase,
a nossa carabela, diga. Não é carabela, é uma nau, mas podia ser a carabela, pronto.
Mas isso eu tenho.
Nós somos gente do mar, para todos os efeitos.
As florzinhas que antes a gente comprava, de programa que as tenho.
Sim. E os alfinetes.
Os alfinetes, que a gente usava muito, estou-nos outra vez a usar, porque este ano até as pus, porque aquilo era um prata dourada, mandeias dourado, que lindas que elas estão.
Pois, e a prata dourada foi o que se começou a usar nos grupos folclóricos. Sim, era incomportável também usar ouro, não é?
É, o dia a dia. O dia a dia é difícil usar ouro.
Claro que sim.
É sempre assim.
Muito bem. Entretanto, vai-se guardando nos cofres, mas guardado nos cofres não está uma música que a Rosa quer trazer hoje aqui e que é ouvir a de Viana, certo? É. Vamos ouvir então.
Princesa, vira, minha terra amada, mas não pode desta natureza.
Usanças.
Então, prosseguindo, que a conversa está interessante, festas da Miadela novamente. Então, que projetos tem para o cortejo? O que é que vai fazer de inovação este ano, diga-me?
Eu este ano vou pôr a Capela Santo Amaro, nunca pus. Vai ser pela primeira vez, porque eu era sempre aos bordados das cenas da aldeia, assim, mas este ano para ali. E eu espero levar os romeiros vestidos de diferente. Ando a tratar disso. Para ao menos uns casais, que a gente antes íamos ao Santo Amaro fazer a promessa da perninha, da mãozinha.
Conforme as dores.
As dores, ou o que nos acontecia. Eu espero este ano levar. E até as roscas que a gente ia à festa.
Certo. E os bolos, de grade e as outras.
E as grades,
né?
e as
argolas.
E as roscas. Espero sim, este ano levar
muito
assim.
Bem.
Não muito, mas levar assim uma coisinha diferente.
E no seu tempo punha-se um lenço de homem a segurar as roscas, não era?
Apertar
as
eu roscas. Eu ainda hoje levo. Quando levo a rosca, levo.
Eu também.
Porque fica bem, porque as roscas, não havia sacas, não havia nada, não é? Havia sempre um lenço.
Claro.
A gente enfiava as roscas, uma dúzia de roscas. Não, uma dúzia quando não era só meia, não é?
Pois, exato.
Dependia do dinheiro que tínhamos. Mas pronto, fazíamos no lenço.
Também tem resistido as roscas, vá lá.
Tem.
Olha, uma coisa que não resistiu e que se compreende porquê, é o Homem da Água.
Sim, também.
É da Fresca e Boa.
Fresca e Boa.
Que era embrulhada, não era um cântaro embrulhado em cortiça?
Era, ou de barro.
Ou um cântaro de barro.
De barro.
Embrulhado num pano branco, úmido geralmente,
pois,
que era para manter
a temperatura
fresca. Há coisas engraçadas que desapareceram.
Que se bebia todos do mesmo copo.
Certo.
Eu bebia, tu bebias.
Com água ardente à mistura.
Com água ardente à mistura.
E limão.
E o limão. Aguardente pouca, porque também se podia gastar muito.
Mas
tinha
sabia
um cheirinho,
aguardente, sim.
Tinha um cheirinho aguardente.
Mas é engraçado.
E o açúcar amarelo,
mundo...
porque nem havia o branco. Era o amarelo.
Exato. Não, a ver, havia, não se podia.
Mas era
comprar,
mais caro.
Não é? E era engraçado que aquele copo realmente era para
eu
a
hoje,
freguesia toda.
E eu hoje lembro isso. Eu hoje lembro isso. Como é possível? E que o mesmo homem, nós bebia, o copo era do lado, fazia tudo com o mesmo copo.
Fazia uma festa inteira.
E a festa inteira com o mesmo copo.
E hoje se calhar ia para casa e nem lavado era.
Nem era lavado, estava lavado de água.
Claro, claro. Mas ninguém pensava nisso nessa
não,
altura.
Não, também não tínhamos
os tempos
o problema
mudaram,
depois
realmente.
Que
os
tivemos.
Os tempos mudaram e os cuidados têm de ser outros, lógico.
Tem que ser outro.
Mas é verdade. Depois aqueles rapazes que estavam mais atentos quando era o cântaro de barro e que mandavam a pedrinha à cabeça da senhora para acertar no...
Mas elas às vezes
no
até
cântaro.
Já... Olha, mas elas às vezes já o metiam debaixo do braço que era para não ir tão no alto.
Pronto, mas é engraçado que elas começavam a regar cheio, toda a gente a estar à volta.
Quando era cheio, elas não podiam ir debaixo do braço. Mas senão também chegavam a pôr debaixo do braço, que estavam menos a deitar.
Aquelas maldades.
As maldades que se faziam. Faziam-se muitas maldades.
Ah,
mais
sim,
que hoje.
Mais do que hoje.
Mais
o pessoal
hoje.
É muito brando. Naquela altura era o divertimento.
Também não tínhamos outra coisa.
Não tinha outra coisa, exatamente.
Também não tínhamos.
Era necessário inventar qualquer
era,
coisa para fazer diferente.
E ir buscar os carros aos labradores na igreja.
Exato.
Os vasos.
Sim, sim.
Também não havia mais nada.
Isso era na altura dos maios, que também se trocava os maios. E é engraçado. É engraçado. Havia assim uma
assim,
certa
uma
tradição.
Certas coisas que hoje não se fazem. Mas era só naquela altura correr, é que se podiam fazer.
Isto agora lembrou-me correr o ano velho com os textos e bater com os textos na rua e era uma barulheira.
Queres que eu diga que ainda hoje faço isso?
A sério?
A sério.
Partir um prato velho.
Eu prato
e por aí
não
fora.
O parto, mas que eu pego nos textos e que pego sempre numas moedas e as atiro ao ar. Para me dar sorte.
Ai,
há muito
não
ano.
Sabia.
Eu faço isto há muito ano.
Essa das moedas não sabia.
Eu
não.
Faço isso há muito ano e peço.
É engraçado.
Olha, o amor, a paz, a saúde.
E claro, o que faz falta, não é? O que faz falta.
Faço isso há muito ano.
Pronto, e assim
é uma tradição
tem,
minha.
E assim tem
e da minha filha,
é?
Que ela já
pronto,
aprendeu.
Ela também faz o mesmo.
Ela já aprendeu comigo.
Mas eu lembro-me há anos, em casa também se fazia de bater com qualquer coisa para mandar
e
o ano era, velho
olha,
embora.
E até era engraçado, que alguém sabia que eu fazia isso, e quando passassem para a mesa da manhã, já andavam atrás do dinheiro para deitar nas almas. Também
que
sei
engraçado.
Essa.
Que engraçado. Essa história das almas é
olha,
interessante.
Olha, não sei.
Ainda usa aquela... aquele hábito de se deitar sal na comida e mais uma mão que é para as almas. Então, não,
porque hoje a gente deita pouco sal.
Pouco sal, mas aquele bocadinho que vai no fim vai para temperar é para as almas.
Isso fazia-se, por exemplo, no Natal, deixava-se na mesa e de,
é
para elas virem comer.
Pois, isso é outra coisa.
Pronto,
mas eu estou a falar quando está a fazer a comida, vai mais um bocado para as almas.
Ah, isso eu não faço porque eu deito tão pouco sal, então não deitaria nenhum. Não,
mas naquele tempo deitava-se mais, fazia-se mais de várias coisas, é normal.
Era mais crentes nessas coisas.
Era assim,
que hoje somos nós.
Tem
que piada. Hoje nós somos.
Tem
e elas, com as crendices, elas faziam, olha, das mesinhas, se a gente estava doente, uma gripe, uma constipação, ou
e
doente de uma perna.
Toda a gente resistiu, curiosamente.
Toda a gente resistiu. E olha o que elas faziam-nos e a gente ficava.
Exatamente,
boa.
Era a sabedoria popular que era assente também no conhecimento das ervas.
Pois, em tudo.
Porque já vinha de geração em geração.
De geração.
Aquilo foi transmitido e são saberes que ainda hoje se aproveitam, estão outra vez a retomar-se.
E eu acho que se deve retomar, porque os xaropes.
São muito bons.
Os que se fazem.
Sim, os que se fazem em casa.
Em casa são muito bons.
Com cenoura, com bálsamo, essa coisa toda.
E o açúcar amarelo e o mel.
Que
o mel era uma das coisas que funcionava bem.
Era. O patrono dos médicos já dizia que as pessoas comiam mel e havia quem dissesse isto até faz mal. Ele dizia, não faz mal nenhum, pode não curar, mas alimenta.
Alimenta,
e
pois.
E é verdade, porque tinha substâncias que no fim ajudavam à boa saúde, à boa constituição, não é?
Olha, uma coisa que eu lembro era a aguardente queimada.
A aguardente queimada com açúcar.
Com açúcar. Aquilo num prato, e eles põem a aguardente a queimar, deitava açúcar amarelo, aquilo queimava todo o álcool, mas também só era... Éramos tantos que era uma colherzinha para cada um, por isso também não nos fazia mal. Nunca
Exatamente.
Nos fez mal.
Mas realmente.
Mas é engraçado, curámos boas constipações e bronquites com essa água de
queimada. Exatamente. E lembro-me quando eu andava na escola primária, eu faço alguma diferença de idade da Rosa.
Ai, bastante. Vias que vai ser a minha filha.
Mas faço alguma. E recordo-me que um dia vi castigar um miúdo. Porque cheirava a aguardente quando foi para a escola. E a professora naquela altura não pensou que a mãe só quis que ele resistisse ao frio, que estava tão mal agasalhado,
pois.
Não é? Descalço.
Descalço.
E acho que por vezes essas coisas eram um bocado tratadas rudemente.
É.
E
ninguém
as crianças
perguntava.
Não tinham culpa nenhuma. A mãe obrigava a tomar porque era uma defesa. No fundo era, se calhar
era. Porque aquilo é que
estava. Pois, pelo menos fazia calor. Não substituiria a roupa que faltava, mas
pois.
Pelo menos aquecia por dentro, não é? E algumas injustiças foram cometidas contra as crianças sem necessidade nenhuma, coitadas, que elas não tinham voto na matéria, no fundo.
Mas nós, por exemplo, essa aquarela que a gente fazia queimada, aquilo também era a minha avó que nos dava uma colherzinha a cada.
Pois está,
tanto
claro.
Não... E nós curávamos assim.
E o miúdo
assim.
Também não teria tomado nenhum copo de aguardente.
Claro
também.
Que não.
Aquilo foi um bocadinho assim, aquilo tem
nem
um cheiro
havia
forte.
Para dar.
Claro, cheiro forte. Basta uma coisa pequena, eu acho que aquilo tem um cheiro intensíssimo, incomodativo por vezes, e basta um bocadinho para se notar logo
o
odor, não é? Da aguardente. E vi muitas vezes os miúdos serem castigados por causa disso, quando no fundo eles não tinham culpa nenhuma do assunto, não é? Muito bem, cortejo da Miadela, ora então vamos ter o Santo Amaro, certo? E a Senhora da Consolação?
Sim,
tem. Na traseira?
Na traseira. A devota da Junta da Ribeira.
Exatamente.
Agora,
hoje já não vem ninguém.
Hoje já não vem, era isso que eu ia dizer.
Mas antigamente.
Eu relembro que a Junta da Ribeira vinha
ali. Muito à minha delas.
Vinha muito. Vinha no dia de Santo Amaro. E cada passo elas, aquelas mulheres, quando se vinham, elas vinham à Senhora da Consolação.
Pois, exato, isso já
se. Eu hoje já não é.
Até se calhar outro santo já substituiu, não é?
E o Santo Amaro, no meu tempo. Era uma romaria como uma festa.
Como São Vicente.
Como São Vicente.
Era, sim. Eu recordo-me também de haver muita gente na minha dela.
Nós fazíamos a romaria de Santo Amaro ao São Vicente, Santo Vicente para o Santo Amaro. Era uma tarde inteira ali a passear.
Claro.
Portanto, e era muita gente que vinha. E então os da Ribeira eram muito, muito, muito devotos. As mulheres.
Eram sim, as mulheres eram principalmente. As mulheres da Ribeira. Também nessa altura usavam lenço na cabeça, hoje já não usam, não é verdade? Pois. Isto tudo mudou.
E as que vinham à Senha da Consolação, talvez já não existe.
Claro, não deram... isso já foi outra fase da vida.
E talvez tenham... A fé às vezes fica antes de ontem.
Claro que sim.
Mas às vezes não vimos não bom tão luz. Porque nas horas da aflição...
As pessoas lembram-se de tudo e mais alguma coisa. Então Santo Amaro era um amparo.
Era um amparo.
E o São Vicente era para sempre. Eu lembro-me disso.
E nós às vezes só queríamos no São Vicente.
Pois, que era para ser para sempre.
Para ser para sempre.
Pois está claro.
Mas pronto, se isso não acontecia...
Pensar no futuro, não é sempre?
Era.
As mulheres visionárias sempre a pensar no futuro.
É engraçado que às vezes digo, a gente naquela altura era nova e pensava, olha, mas se arranjando no São Vicente, eu gostava de um, num beio de bacinho, até então é porque não tem que ser. Pronto,
pronto,
não tive
não
que
era
ser.
Para sempre. Não tinha que ser para sempre.
Não tive que muito ser, bem. Mas tínhamos isso.
Exato.
Nós novas tínhamos muito essa coisa de dizermos.
Exatamente. Nessa altura, na minha dela, ora, isto estaremos a falar dos anos 60, talvez, não é?
Ah, sim, sim, sim.
60. Usavam-se as saias de labradeira abaixo do joelho um bocadinho só.
É. Houve muitas, era... muitas fases dos comprimentos das saias.
Exatamente. As saias
que se levantavam,
passaram o joelho.
Que se levantaram para cima. Boas coisas a levantar as saias.
Exatamente,
para cima.
A saia acompanhava a moda.
Mas olha, mas agora acho que também estamos exagerados. Lá estamos
okay,
nós a bater.
Agora puxámos-nos para baixo demasiado.
Demasiado,
é?
Lá estamos nós a bater.
Exagero, claro.
No exagero.
É.
Porque é que está lá meia bordada e rendada?
Lá estamos nós com o colete, com os vidrilhos.
Com os vidrilhos.
E agora as meias.
E as meias estão tapadas.
E as chinelas bordadas.
E as chinelas bordadas.
Lacinhos, essas coisas. Nem
que nem
sejam
é tudo
lisas.
Feito à mão.
Exato, não pode ir até aos pés. Bem, isso depende
de cada um.
Mas como hoje temos muitos entendidos no traje à vienesa.
Eu digo que temos muitos doutores.
E que eu respeito inteiramente e que espero que respeitem também a ideia dos outros, que é isso que
eu
funciona
costumo,
em democracia,
pronto,
não é?
Eu costumo dizer, isto é a minha opinião.
Ora, exatamente.
Cada vez que eu
portanto,
falo...
as saias não podem ir até aos pés, não podem de maneira
não.
nenhuma. Talvez tivessem ido em certas alturas, logicamente. Sim. Também os vestidos das senhoras iam até aos pés, quase. E, mas hoje não.
Não.
Hoje não. A fase a que estas saias se referem não são. E há outra coisa que eu queria perguntar-lhe. A Rosa acha bem aquele cós grande nas saias que se fazem agora imitando as últimas?
Não.
O cós nunca foi daquele
não,
tamanho?
Foi pequenino.
Foi antes. Antes. Com as saias de moscas de topinhos e de...
Para fazermos uma pequena emenda, para elas descerem, 12 centímetros, 10 centímetros... Não fica mal. Tudo que seja a partir disso é um exagero.
Claro que sim, agora. E mesmo essa emenda nota-se. Nota-se muito quando é feita numa saia que tinha um cós pequeno. Aquilo é a evolução do traje também.
Pronto.
Deixou de ser o cós grande para passar a ser um cós curto.
Porque antigamente eram todos curtos.
Uhum.
Mas às vezes também, se as saias estão curtas.
Mas as mais antigas são o cós alto, aquela das
sim,
pregas.
Sim, que temos as pregas. Mas quando essas pequenas, sejam de aumentar ali um bocadinho, que fez, seja bem feito, não
sim,
se dá por elas.
Exatamente.
Ela. Não
agora,
se dá.
Quando é cá um pedaço, não. É que se nota aí, muito. Nota-se muito.
Não, e tudo isso
e não
tem.
Convém, não é?
Não.
E tudo tem uma razão de ser.
Tudo tem uma razão de ser nos centímetros.
As riscas têm a
tudo
ver
que ultrapassa é demais.
É claro, é como tudo. É como as grandes silvas, é como tudo. Não é?
As silvas já nasceram pequeninas, grandes,
já
tornaram pequenas.
Já aumentaram muito, já diminuíram.
Já tornaram a diminuir.
Claro que são as pradém, elas são
pronto.
Enormes, mas são feitas à máquina, são
feitas
outras
à máquina
coisas.
E é a barra toda bordada.
Sim, sim. Portanto, são outros entendimentos das coisas e mantiveram essa
mas eu espero que o nosso lado, Aladina, espero que o nosso
mantenha.
Lado, que nos vamos manter-nos com as mesmas
claro,
barrinhas.
Chega
nós,
muito bem.
Chega muito bem.
Chega muito bem, são harmoniosas.
E que eu, digo que eu gosto muito das saias de barras. Eu não gosto de ver uma saia labradeira sem a barra. Falta-lhe ali o bordado.
Exatamente. É, a saia não fica com...
Não, para mim, eu olho para aquele trajo e eu costumo dizer, para mim este trajo não é labradeiro.
Exatamente. Mas é
mudaram-se,
assim, o tempo muda as coisas.
Mudaram-se camisas.
Claro.
Falaste nos lentes, mudaram-se camisas.
As camisas também,
as camisas
antigamente
é uma...
eram bordadas a ponto cruz e cheios,
sim,
pequeninos.
E agora, por exemplo,
caseados,
depois...
as mais antigas e caseados.
Sim,
e
caseados.
Fora.
até porque a dança nem se põe a renda, que eu ainda hoje faço nos meus punhos, o caseado à mão, que era para meter a renda, porque nem havia dinheiro para rendas.
Claro, era isto, tudo feito à mão. Isto, exato, tinha razão de ser.
Isto tudo tinha razão de ser. E eu às vezes vejo nas antigas, bem, deixa lá fazer isto. Porquê? Porque também não havia grandes dinheiros.
Exatamente.
E eu costumo dizer que um fato da labradeira hoje é um poder económico.
Certo.
E eu, esta frase minha, eu sei-me sempre, porque se a pessoa não tinha dinheiro para pôr a barra, não tinha tanta roda, nem os coletes, porque às vezes não havia dinheiro, não era porque não quisessem.
E não era fácil comprar o tecido assim de qualquer maneira.
Não, a mulher era vaidosa, gostava de andar com uma outra, mas às vezes não tinha.
Pois está claro.
E é como hoje usarem os cachinés no fato da labradeira, porque toda a mulher tinha uma cachiné para ir à missa. E depois não tinham...
Quando... As pessoas podem não saber o que é o cachené. O cachené é aquele lenço que tem várias... Ele tem cornucópias, tem uma barra a toda a volta.
A toda a volta.
E que se usa muito no fato de feira, como eu uso às vezes.
Sim.
Pronto,
e a gente até usa um dos abelozinhos, porque a gente ia na saúde ir à missa e levar-nos o lencinho e ao subir as escadas tínhamos que pôr o lenço na cabeça.
Claro.
Que mais tarde é que veio o véu.
Claro.
Mas eu ainda sou.
Portanto, do... faz todo sentido.
Faz
as mulheres
tudo...
da Ribeira terem o lenço na cabeça, não é verdade?
Não é nos ombros.
Pronto.
Mas pronto, elas vão nos ombros. Nós se o levávamos, ao subir as escadas da igreja, a gente já tinha para o lenço na cabeça.
Claro, ninguém entrava na igreja sem véu e sem nada na
sem
cabeça.
Nada, sem nada. Exato. Na cabeça. E esses lenços eram para ir à... Eu digo, era para a missa, por exemplo. Eu tenho uma coleção desses lenços em que o lenço vai desde o... Do branco, o do casamento da minha mãe é desses, em branco, e não o tenho. Os beijos, era quando saiu, que saíam noivas, e elas chegavam à igreja e deitava-se os banhos, não é? Sim,
espunham-se.
Olha, e quando havia dinheiro.
Nas vitrines.
E quando havia dinheiro, elas levavam um lenço pérola. E as pessoas diziam: olha, aquela saiu noiva. E depois houve todos os vermelhos, azuis. Era mais azul, porque hoje até o vermelho é o que aparece menos no antigo. E muitos se... aos roxos, para aliviar o luto, e aos pretos, que os pretos foram tingidos dos de cor.
Claro. Foram tingidos dos de cor, dos conforme as circunstâncias,
as circunstâncias,
é?
Porque uma mulher, quando ficasse viúva, ela não ia mandar mais de cor.
Claro. Claro.
E, portanto, o cachiné, foi uma pena, que ela tinha em vermelho ou que tivesse em azul, ele passaria a ser
preto. E passou a substituir a roupa interior
por
cores garridas para ter alguma alegria no traje.
Sim.
A barra vermelha que se vê nos fatos de mordoma, por dentro.
Por dentro.
Era uma cor que...
Engraçado que eu ainda tenho uma mania de fazer isso. Ou estampada ali a sair os meus colos.
Porque
colos...
era para chamar a atenção, não, para ela própria. Porque
pois.
Ela andava a levantar a saia, não
pois.
É? Mas para ela própria ter um tom de alegria no traje.
No traje. Eu ainda hoje nos meus coletes...
saias vermelhas interiores. Também.
Pois. Mas isso usava...
Numa mulher de idade usava frequentemente a saia de baeta interior.
A minha avó usava.
Pois.
Sempre usava.
Eu conheci pessoas na minha dela que ainda usaram.
E a minha avó usou sempre. Eu sempre vi na minha avó.
Engraçado.
Na minha avó, esse saiote, como ela
pois,
chama.
Pois, um saiote,
era
que era cortado de baixo conforme.
Olha,
minha,
ela
é?
Usava a saia de riscas. Ela acabou. Sempre foi a saia de riscas. Ou depois vieram os cotins.
Sim.
E depois também os abantais para elas irem para o campo. Ou assim, se não, era a saia de riscas.
Exatamente. Na Ariosa, a Veiga da Ariosa, por exemplo. E mesmo até Carreço. As mulheres usaram até muito tarde a saia de riscas.
Pois.
Até ao século XX, mas
sim,
já
avançado.
Já cá para o fim, sim, sim. Recordo-me perfeitamente de ver...
A minha avó sempre ouvi de saia de riscas.
Sim, sim.
E os aventais.
Como continuaram a usar a saia de barra para fazer a malhada e mais carreço?
Sim, carreço.
Aquelas saias que andam por aí, que chamam o fato de domingar...
Pronto,
que
são mais claras, porque o calor também não... Também exigia que elas vestissem roupas claras.
Claro que sim.
Não,
e elas, para
calor.
Malhar o centeio e o milho,
sim, sim.
Usavam essas saias interiores, que tinham uma barra azul,
azul,
uma barra vermelha,
quadrados,
enfim,
é.
O que tivessem. Portanto...
Até toda branca.
Ou isso.
Ou até
isso.
Toda...
Quase
minha...
uma saia interior, lá está.
Quase
é
uma
o,
saia
é
interior.
É o que estou a dizer. Uma saia interior. Claro que em tudo as mulheres procuravam sempre ter alguma cor.
Pois.
Fosse ela qual fosse. Aquele toquezinho de alegria. De alegria. Que se buscava nas pequenas coisas.
Olha, porque elas diziam escuros, estavam elas.
Claro, logicamente. E não havia tanta possibilidade de ir buscar algum ânimo a certos sítios. Portanto, do próprio trabalho se fazia um divertimento.
O divertimento.
Vezes. Era o caso das desfolhadas que tinham as concertinas, as cantigas ao desafio, a prova do vinho, etc. Há tanta coisa que está ligada à nossa.
Eu lembro-me da minha avó das histórias.
Sim, contadas à lareira
A desfolhar. Eu lembro-me de entrar, que moro ali ao pé da estrada, as pessoas passarem e dizerem assim: Tia Rosa, podemos entrar para ouvir os contos, as histórias delas.
Engraçado.
Era de princesas, de rainhas, de coisas. Ela não sabia ler nem escrever.
Pois,
contar
mas isso
histórias.
Tinha, mas isso tinha passado, não é?
Eu isso não irritei, tenho pena.
Pois, mas é engraçado essa fase da vida das pessoas. Porque, apesar de não saberem ler, transmitiam as histórias que vinha a funcionar quase da mesma maneira, não é? Tinha a mesma função.
Não sei onde é que elas vinham buscar, e não lhes saía, elas contavam. E as pessoas, eu lembro-me de ver senhoras a entrar para vir ouvir contar as histórias.
Pois, isso é muito interessante, porque ouvir contar histórias hoje também não é muito vulgar.
Pois não, mas é anedotas daquelas que nem se podem.
Pois, exatamente.
Mas aquilo, na altura, era as histórias.
Infelizmente.
Das rainhas, das cidades, do pobre, do rico.
Exatamente.
Isso entrava aí.
E as lições de moral que tinha no fim, não é?
Pontos, que isso depois acabava por
claro,
lições
era
de moral.
Para isso mesmo.
E se a gente hoje entendesse, era uma boa lição de moral.
Sim, a ideia era essa, era transmitir um ensinamento
qualquer. Um ensinamento que nós...
Hoje é tudo em pratos limpos, não precisamos transmitir lições
não,
de moral.
Mas tudo...
Já toda a gente nasce educada e cada um vive à sua maneira. Muito bem. Não, o nosso tempo, este agora que vivemos, que não há tempo de ninguém... É sempre agradável, é aquele em que nós estamos e que tentamos sempre que seja o melhor possível, isso é que é importante. Com certeza que a festa da Miadela este ano vai levar assim uma lufada também de
depois de uma pandemia.
Claro, já tivemos aquele ano de adaptação.
De adaptação.
E agora sim, agora vai ser realmente.
E agora,
eu penso que as festas terão um brilho.
O nosso padre, que em 2022 ele disse assim uma frase que eu não esqueci. O povo precisa de festas.
Sem dúvida.
E eu, engraçado, e eu, precisa, que andamos todos tristes.
Exatamente.
Uma frase dele.
Precisa mesmo. Essa festa tem a ver com o convívio, com a alegria.
Olha, porque os
convívio, com estar junto, não é?
O estar junto. Eu acho que às vezes é escutar muita coisa.
Foi isso que nos faltou,
não é? A gente conviver e a gente pensar, olha, tenho para aquilo, olha, a cabeça a trabalhar.
E trocar ideias.
E trocar ideias.
É fundamental para a boa saúde mental, não é? Faz-nos falta o convívio.
O convívio.
Ninguém vive só. Sozinho, segundo dizem, não é?
Eu acho que sim.
E
quem vive sozinho
um
não vive bem.
Não, acaba por não viver totalmente, não é? Precisa sempre dos outros, seja lá por que razão for. Muito bem, Rosa Freitas, foi um gosto. Espero que a gente repita estas conversas um dia, em qualquer sítio, aqui ou noutro lugar, e que realmente assistamos à festa da Miadela, melhor que nunca. Com a vitalidade a que estávamos habituados. E que as festas da agonia realmente sejam o corolário das nossas intenções.
Engraçado que eu faço parte da Miadela, mas também faço um bocadinho parte de Viana.
Fazemos
todos. Eu costumo dizer,
fazemos
a minha
todos.
Cidade.
Nós acabamos por colaborar tanto num lado como no outro.
No outro.
Portanto, isso faz de nós,
filhos
de um lado ou do outro, não é?
Os meses de down-dance, sem cansaço, embora estejamos,
certo.
Não chega lá.
É isso, é. A gente esquece tudo nessas alturas e a cidade alegra-se,
enche-se.
Para depois ficarmos um pouco nostálgicos no
pronto,
fim,
mas depois a gente, eu depois costumo dizer,
vai tudo embora,
bem, vamos,
e nós voltamos outra vez.
A esta
calma incomodativa.
Mas depois a gente pensa que daqui isto passa depressa e vem
torna a vir o outro ano.
É isso que nos faz viver.
É acreditar que cada vez mais estamos em festa,
sim,
quanto mais não seja no futuro próximo. É isso que desejamos para si também, agradecer já à Rosa a presença e estas coisas que nos trouxe, que no fundo são coisas que nos dizem respeito a todos nós, e para si que nos ouve e que nos acompanha todas as semanas, já sabe, estes programas são inteiramente para si, estas conversas sem tema e à vontade, e esperamos realmente que 2 ou 8 dias esteja aí desse lado, porque nós estaremos aqui consigo. Muito obrigada, até lá.
Usanças.